E passamos a ser o cristão 0007. Cristão invisível. Agente secreto. Ninguém sabe quem ele é, mas ele é lá. Eu sou cristão. E nós estamos num tempo de nós nos posicionarmos. Nós estamos num tempo de levarmos a palavra de Deus. Existem várias profecias sobre o Brasil, de um avivamento novo que vai acontecer aqui. Profecias de pastores de fora, de pregadores de fora, de profetas de fora. Pessoas estão vindo de outros países para o Brasil, porque aqui vai acontecer o avivamento. Mas para acontecer o avivamento, nós precisamos nos posicionar em quem nós somos. Nós não devemos olhar nem para frente nem para trás, nós devemos olhar para Cristo. E nós estamos num tempo hoje que os irmãos estão olhando para irmãos e esquecendo de Deus, esquecendo da obra de Deus. Nós estamos num tempo que nós estamos deixando as pessoas nos limitarem quem nós somos em Cristo. Outro dia eu estava vendo a ministração de um pastor e ele estava falando o seguinte: todo mundo tem um dom diferente para curar as pessoas. Mas aí o outro pastor teve outro entendimento, falou: não, se o Espírito de Deus habita em você, todos os dons estão disponíveis para ser usado, porque o Espírito de Deus é quem cura, não somos nós que curamos. Basta nós exercitarmos os dons que Deus tem. Basta nós exercitarmos dia após dia os dons que Deus tem. Os marcos de Deus são intransponíveis. Quando a gente vai no encontro com Deus, né, tem um vizinho lá, aí tá a cerca dele lá. Se passar desse lugar, vai dar ruim, né? É igual no Brasil. O Brasil, o pessoal fala que o Brasil é o país mais hospitaleiro que tem. Mas é o único país no mundo que tem muro, porque a gente tem medo de ser roubado pelo nosso vizinho. É um dos únicos países no mundo que tem muro, que tem portão, grade alta. Por quê? Nós demarcamos o nosso lugar. E as orientações de Deus e as suas leis, desde o Velho Testamento até o Novo, são para que o povo fosse guardado e protegido de consequências piores. A orientação para não remover os marcos das propriedades. Lá em Deuteronômio 19:14 e depois 27:17. Não mudem os marcos de divisa do seu próximo, que os antigos fixaram na herança de vocês, na terra em que o Senhor seu Deus lhes dá, para que dela tomem posse. É 27:17. Maldito aquele que mudar os marcos de divisa do seu próximo, e todo o seu povo dirá amém. Ou seja, aquele que mudasse o marco de divisa, poderia acontecer uma guerra, poderia haver uma batalha, porque naquela época as terras eram separadas. A orientação para não remover os marcos era não criar confusão entre vizinhos, cuidando do território de cada um. O meu direito vai até onde começa o do outro. A questão é: estamos constantemente tentando ampliar essa fronteira com o próximo, não é mesmo? Um exemplo, quando a gente vai numa loja e negocia alguma coisa. Quando a gente fez essas LEDs aqui, foi eu, o Ian, o Bruno e o Gislaino. A gente foi comprar. E a LED completa, com os adaptadores, custava em torno de, eu acho que uns 180 mais ou menos. E daí a gente foi na loja, a gente tinha comprado no camelô, aí a gente foi na outra loja, porque as fontes estavam dando errado. Aí nós chegamos na loja lá, aí a mulher falou assim: ó, a gente queria comprar só a LED, sem a fonte. Aí a mulher falou: ah, é X. Aí eu falei pra mulher, falei: não, moça, tá doido, bicho? Faz por tanto pra nós. Aí a mulher: não, mas eu não posso. esse é meu limite. Aí o Ian chegou na mulher também: ô moça, a gente já comprou não sei quantos, ajuda nós. Só sei que no final das contas, a gente conseguiu um desconto maior. A gente comprou a LED, eu acho por R$80, R$40. O valor dela normal, acho que era uns 80 pila, 90 conto. Então é isso. Tudo, para tudo tem um limite, mas essa mulher, ela excedeu o limite para nos ajudar. Mas muitas vezes, nós não devemos exceder esse limite para ajudar alguém. Eu falo por mim. Muitas vezes, Deus precisava tratar comigo, e eu buscava ajuda da minha família, de amigos, e as pessoas me ajudavam, e eu continuava fazendo o que eu não devia fazer. Mas Deus precisava desse tempo para tratar comigo. E hoje, graças a Deus, Deus tem tratado comigo, tem me ensinado muito, e a gente tem avançado. Nós precisamos nos posicionar em quem nós somos em Cristo. Nós precisamos nos posicionar nos marcos que Deus deixou para nós. O que são marcos? Marcos são divisa, baliza, limite, raia, demarcação, divisão. Os marcos antigos costumavam ter brasões da família e inscrições. Hoje em dia, os topógrafos, eles usam madeira, né, para demarcar uma terra. Ele vai às estacazinhas, escreve o nome, uma por uma. Antigamente não. Antigamente tinha um brasão. As pessoas sabiam que Breno morava lá na Flor de Lis, porque na porta da minha casa tinha um emblema meu. Então as pessoas sabiam que eu morava lá, por essa marcação. O Senhor colocou baliza para as nossas vidas, para o nosso sucesso. Não retira, não desobedeça e nem retire os marcos dos seus pais. O que já deu certo e já provou ser melhor para a sua vida é o que Deus planejou para o nosso crescimento. Deus já planejou uma vida para você. Deus já planejou uma vida para nós. Mas nós ainda insistimos a tomar conta das nossas vidas. Nós oramos: Deus, vem o teu reino, vem o teu domínio sobre nós, vem o teu domínio sobre a minha vida. Mas na hora de exercer o domínio de Deus, eu tomo a minha própria vontade. Eu falo: Deus, não, pera aí, deixa que eu vou. Muitas coisas não acontecem em nossa vida é porque nós não obedecemos a Deus. Nós não obedecemos nossos pais. Nós não obedecemos os nossos líderes, os nossos pastores. Vou fazer uma analogia bem rápida aqui para nós. Todo mundo conhece a história da Cinderela, né? Todo mundo conhece. Um dia a bruxa chegou lá no espelho dela e falou: ó, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? O espelho respondeu: não, a senhora é a mais linda que tem. No outro dia, aí o reino tá perfeito, o casamento dela perfeito, a enteada dela perfeita. No segundo dia ela chegou de novo: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? O espelho respondeu de novo para ela: não, amada, a senhora é a mais bonita. Não há mulher no reino mais bonita que a senhora. E o reino, tudo certo, tudo bonito, a enteada lá. No terceiro dia ela chegou para o espelho e falou: espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Aí o espelho parou e: não, é a Branca de Neve, né? Branca de Neve, mais bonita que a senhora. O que aconteceu? Ela socou fogo no reino, mandou matar a enteada, fez tudo. Moral da história: em quem nós nos transformamos quando alguém nos confronta? Em quem nos transformamos quando nós somos confrontados na palavra de Deus? Nós precisamos nos posicionar em quem nós somos. Muitas vezes a exortação vem para a nossa vida para nosso crescimento, mas as pessoas ainda recebem a exortação como se estivesse pegando no pé. Você só cobra o seu filho porque você quer que ele cresça. Ninguém te vai te cobrar se não for para o teu crescimento. Mas as pessoas estão desconstruindo a palavra de Deus. Minha mulher, ela é noveleira, e todo dia de tarde ela assiste novela da... assiste novela na SBT mexicana lá, eu acho que é. E depois da novela mexicana, passa alguma coisa da Universal. E lá está as orações deles, e logo depois aparecem o pastor conversando com o demônio, filmando. Irmãos, o evangelho não é isso. O evangelho não é isso. O evangelho que nós temos é de ministrar a palavra, é de levar o evangelho para todas as pessoas, é falar na vida das pessoas. O evangelho é simples. Nós complicamos o evangelho dizendo, fazendo coisa que não é do evangelho. Deus colocou marco na sua vida, porque se você ultrapassar, você vai morrer. Se você ultrapassar o marco que Deus colocou na sua vida, você vai morrer. E depois não vai adiantar culpar Deus. Você sabe que quando você vem de encontro com Deus, você vem cheio do Espírito de Deus. Passa uma semana, passa duas, nós orientamos, irmão, pelo amor de Deus, segura as amizades agora. Não vá agora, espere um pouco. Isso aconteceu na minha célula. Um irmão, o Jair, ele era usuário de droga, e daí ele voltou de encontro com Deus. Não, estou cheio de Deus. Falei, Jair, afasta das suas amizades agora, por um tempo. Porque se você não afastar, você não vai se fortalecer, você vai cair. O que aconteceu com ele? Não, irmão, eu vou lá, os caras fumando, eu fico lá falando de Deus para eles. Falei, Jair, não vai, Jair. Uma hora vai dar ruim. Passou um dia, passou dois dias, passou três dias. No quinto dia ele chegou, borocrochou na cela. O que aconteceu, irmão? Ele falou, ah, eu estava com os caras lá, eu fumei. Falei, você se arrepende? Não, eu me arrependo. Mas ele não deixou as amizades. Ele ultrapassou o marco da nova vida que ele ia ter com Deus agora. Ele ultrapassou esse marco. Um dos marcos que, que o homem moderno tem tentado quebrar é o da palavra de Deus. O balizamento da verdade da palavra tem sido forçado, pisado, negligenciado o tempo todo pela nossa geração, e pagaremos caro por isso. Há muitas consequências que o Senhor nos livra, mas há consequências que vou pagar. A consequência que eu, cristão, hoje, que eu sei que é errado, e eu vou e faço, e não me arrependo, eu vou pagar. Eu vou pagar. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para as nossas vidas, mas desde que nós fiquemos firmes na palavra dEle. Há consequências de pecado que vão visitar nossos filhos e netos. Eu procuro pelo menos não romper com os limites dos meus pais. Eu procuro pelo menos não quebrar a divisa de Jesus, que Jesus estabeleceu para a minha vida. Nós precisamos de uma busca de santificação diária. Nós precisamos de uma busca de leitura da palavra diária. Nós precisamos lutar pela nossa família. Nós precisamos continuar lutando pelos valores cristãos. É esses valores que vão nos levar até a vitória. Mas muitos de nós temos negociado isso. Muitos de nós temos achado que nós somos donos do nosso próprio destino, que somos nós que fazemos o nosso próprio destino. E não é verdade. É Deus é quem faz. Ele já planejou tudo para nós. Basta nós seguirmos o plano dEle. Esse plano vai nos levar à felicidade. Nós seremos um dia, nós encontraremos com Deus um dia. Nós veremos Deus face a face. Na minha vida teve algumas áreas que eu fui longe demais, que eu ultrapassei limites. E eu colho desses limites que eu passei por ele até hoje. Mas Deus tem me capacitado. Deus tem colocado pessoa em minha vida para falar para mim: olha, você está errado. Olha, você precisa mudar. Olha, você precisa se posicionar. Nós somos conservadores em todos os princípios de Deus. A verdadeira felicidade para nós é Jesus, mas muitos de nós estão buscando felicidades em outras áreas, em outros lugares. E esse não é o tempo. Nosso tempo hoje é de dobrar o joelho. Nosso tempo hoje é orar por essa geração. Nós estamos vendo uma geração se levantar. E nós temos que fazer alguma coisa. Nós estamos com alguns projetos na igreja, os teens, os jovens. São vocês. É a geração de vocês que vai levar o evangelho. É a geração de vocês que vão pregar os quatro cantos. Nós também vamos. Mas a sua geração mais nova que vai fazer a diferença. Lá em 1 Coríntios 6,12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tem muita gente usando esse texto bíblico para beber. Ah, importante é não me embriagar, né? Importante é não me embriagar. Se eu não me embriaguei, tudo certo. Não, irmão. A bebida vai te matar. A bebida vai te destruir. Saindo das quatro linhas, divisa da igreja. Ser uma igreja saudável, onde cada discípulo é um ministro e cada lar é uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração para Cristo. Esse é o nosso lema. Esse é o lema da PIB Imperial. Cada um de nós somos um ministro. Está chegando encontro com Deus. Está chegando encontro com Deus. Vai ser dia 11, 12, 13. Há um tempo atrás, todo mundo já estaria louco aí para levar a pessoa para o encontro. Como que nós estamos hoje? Nós precisamos acordar. Nós precisamos acordar e lembrar de quem nós somos em Cristo. Nós fazíamos encontro com Deus por prédios. Por prédio fazia encontro, tinha 60, 70 pessoas. Hoje nós fazemos a igreja inteira e não dá isso. Por que que não dá isso mais? É porque nós não estamos trabalhando. É porque nós estamos nos limitando. E nós precisamos ser diferente nesse tempo. Aqueles que estão chegando agora, junte-se a nós, procure uma igreja, uma célula para participar, procure um líder para andar com ele, mas ande de verdade, ande junto, caminhe junto, aprenda com ele, porque é para isso que a gente está aqui, para passar valores. Nós estamos aqui para ensinar pessoas, assim como nós somos ensinados um dia. Nós estamos parados. Nós estamos olhando para o outro e não estamos olhando para nós. Ah, porque fulano e nós. Na palavra passada que o pastor Eliel deu, ele teve uma hora que ele falou bem assim: cuide da sua vida. Nós precisamos cuidar do nosso espiritual primeiro, para poder falar no espiritual de outra pessoa. Não adianta eu querer cuidar do espiritual de outra pessoa se o meu espiritual não está 100%. Nós estamos ultrapassando limites que não é para nós ultrapassarmos. Não é tempo para isso ainda. Nós podemos mudar a nossa concepção de estudar a Bíblia, mas nós não podemos mudar como ela é. Nós temos uma forma de estudar a Bíblia, nossos discipulados, nas nossas células, nos nossos cultos. E nós não podemos mudar. Muitas pessoas estão mudando a forma de estudar a Bíblia e tendo uma igreja própria para si. Ah, eu entendi assim, vai ser assim. A nossa natureza caída ainda não foi completamente liberta do pecado. Mas o pecado para o cristão não pode ser rotina, não pode, só, a não ser um acidente. Mas se caímos, devemos nos arrepender, devemos pedir perdão a Deus pelas coisas que nós fizemos. Quando nós rompemos com os marcos, queremos estender isso geralmente, caímos e falhamos. Toda vez que a gente tenta fazer alguma coisa que não foi Deus que mandou fazer, a gente vai cair e não vai dar certo. Deus manda orar, aí você vai jejuar. Deus manda jejuar, aí você vai orar. Está errado. Nós temos que fazer o que Deus mandou a gente fazer, não o que nós achamos que devemos fazer. O pastor deu um exemplo aqui de um colega que ele estava fraudando a Receita Federal. E daí, esse rapaz estava fraudando sempre. E daí o pastor falou assim: ó, não faz isso, né? Vai dar ruim uma hora. Não, dá nada não. E daí a Receita pegou ele e multou ele 10 vezes mais. Ou seja, todo ato nosso vai ter uma consequência. Todo ato nosso vai ter uma consequência. Ele poderia ficar bem livre dessa multa, fazendo as coisas corretamente, mas não fez. E daí ele teve que vender o apartamento dele para quitar a dívida. Muitas pessoas acham: ah, dá nada, é ficar antes do casamento. Nós somos noivos, não dá nada. Ah, dá nada eu trair minha esposa, não dá nada não. Não dá nada eu atingir a velocidade máxima permitida. Não dá. Dá. Uma hora a consequência vai vir. Uma hora a consequência vai vir na sua vida. E aí? O que a gente vai fazer? Nós podemos enganar a esposa, nós podemos enganar a Receita, nós podemos enganar os pastores, o líder, o discipulador, podemos enganar, mas não tem como enganar Deus. Deus está vendo tudo que nós estamos fazendo, e tudo que nós estamos plantando, um dia nós vamos colher. Tudo que nós estamos plantando, um dia nós vamos colher. O apóstolo diz bem assim: o que Deus não revela, o diabo conta. Você pode ter certeza que se você estiver fazendo algo de errado, um dia o diabo vai te envergonhar. Você pode ter certeza, porque eu já passei por isso com relação à minha esposa, de não contar as coisas da marcenaria para ela, do meu trabalho para ela. E um dia o diabo me envergonhou na frente dela. Eu tinha duas opções: ou pedia perdão e reconhecia que eu estava errado, ou a gente brigava e separava. Eu preferi pedir perdão. E hoje eu estou com a minha mulher, a gente está crescendo cada dia mais. E é isso na vida da igreja. Às vezes eu sinto, estou falando por mim agora, às vezes eu sinto que tem irmãos que não falam com irmãos, mas eles não se perdoam. Que evangelho que é esse que a gente está pregando? Que evangelho que é esse de ficar com raiva do irmão? Isso não é evangelho, meu Deus. Nunca foi evangelho. O evangelho é verdade. O evangelho é amor. Nós estamos num tempo que a gente está deixando as nossas emoções nos controlar. Não é isso que Deus quer para nós. Não é isso. Somos conservadores em todos os princípios. Somos conservadores em todos os princípios, pois é que é o que me mantém crescendo espiritualmente. Nós somos conservadores em todos os princípios, e por isso nós crescemos espiritualmente. Nós temos torre de oração 5 vezes na semana. Antigamente funcionava de manhã e de noite. A dona Rita abria de manhã e de noite. A apóstola teve entendimento que estava sobrecarregando a Rita, e ela decidiu com o pastor Eliel, com o pastor André, para que revezássemos a torre. Quem tem vindo na torre? A torre é para a gente orar, é para a gente clamar a Deus. Ou a gente vai clamar a Deus somente no dia do culto? Nós temos que buscar a Deus todos os dias. Todos os dias nós devemos buscar a Deus. Nós temos colocado Deus em segundo plano da nossa vida. E quando nós colocamos Deus no segundo plano da nossa vida, as coisas param de acontecer. Eu sempre dou testemunho falando de filho. Aquele filho que vai mais no mercado com o pai é o filho que mais recebe. Porque ele está no mercado, pai, compra uma balinha, hein? Aí você acaba comprando a balinha e esquece do outro que está lá em casa. Mas você compra, você dá mais. E isso é o mesmo na caminhada cristã. Não que Deus vai. Não. Mas o que está mais perto é o que mais cresceu. Deus não rejeitou a oferta de Caim. A oferta não era para ser a que Caim deu. Deus pediu uma oferta e ele deu outra. Muitas vezes nós estamos ofertando coisa para Deus que não é para a gente ofertar ainda. Não é do agrado de Deus. É o bolo lá, fiz o bolo aqui e estou levando para Deus. De chocolate. Aí chega lá no céu, mas eu não gosto de chocolate. Gosto de baunilha. Então, irmãos, nós chegamos num tempo que nós precisamos nos posicionar. Nós chegamos num tempo que nós precisamos orar mais. Nós temos que estar mais unidos como igreja. Nós temos passado um ataque aqui no Pedra, violentamente. Nós estamos sem pastor durante, sei lá, uns 6, 7 meses no mínimo. Agora que está vindo um outro pastor para cá. E olha ao redor de vocês. Quantas pessoas estão faltando aqui? Houve um esfriamento em nós. Houve um esfriamento na igreja aqui no Pedra 90. Nós viemos para cá com aquela empolgação. Não, já aluga o barracão do lado, porque essa igreja vai ser muito grande. Lá eu conheço todo mundo, a gente vai conseguir lotar aquela igreja e tal. E olha para o lado, hein? Cadê o irmão da sua cela? Cadê o irmão que você levou para o encontro com Deus? Não está, irmão. Não está. Não está porque nós não estamos fazendo a nossa parte. Nós não estamos fazendo a nossa parte. O Xins era 3 fileiras. Só tem 2. Os jovens saíram daqui, 20 e poucos jovens, para o culto, para o acampamento. Se somar aqui o que está aqui, não dá 10. A culpa é de Deus? Não. A culpa é nossa. A culpa é minha, a culpa é sua. A culpa é nossa. Nós não estamos cuidando direito das pessoas que Deus tem mandado para nós. Nós temos orado a Deus: Deus, abre uma célula para eu cuidar. Aí Deus abre a célula. Ô Deus, me abre mais uma célula. Aí Deus abre mais umas células. Teve uma época que eu fazia 2 casas de paz e uma célula. Não tem ninguém aqui. Porque eu estava fazendo o meu esforço com a força dos meus braços. Então nós precisamos, como igreja do Senhor neste lugar, como servos de Deus nesse lugar, nos levantarmos em oração, em jejum, em comunhão, em união. Se não houver união entre nós, nós não vamos crescer. Não, se não houver união entre nós, entre a igreja do Senhor, nós não vamos crescer. Nós oramos a Deus: Deus, nós queremos viver algo novo. Cantamos, nós queremos viver algo novo no Senhor. Mas nós estamos com pensamentos velhos ainda. Nós nunca vamos viver algo novo em Deus se nós não nos entregarmos para Ele verdadeiramente. Deus nunca vai nos dar mais se nós não temos mais para dar para Ele. Outro dia, eu levei um menino que trabalha comigo na minha casa, e daí ele falou: nossa, bicho, sua casa é muito grande. Eu falei: minha casa é grande, cara. Eu falei, não, bicho, minha casa não é grande, não. Não, sua casa é grande, bicho. Rapaz, olha o tamanho de sua casa. Eu falei, não, bicho, minha casa não é grande. Aí eu fui no... Eu falei pra ele, eu vou pegar um... Eu comprei a marmita pra ele, né? Eu ia almoçar com o Arthur, que já tinha almoço pronto. Aí eu fui pegar a colher pra ele. Quando eu fui levar a colher pra ele, Deus falou pra mim, o que não é grande pra você, é grande pro outro. Muitas vezes nós reclamamos das coisas que Deus nos dá. Muitas vezes nós reclamamos das coisas que Deus nos dá, das pessoas que Deus separou para a gente andar junto. Deus tem levantado homens nesse lugar aqui, levantou mulheres nesse lugar aqui, e nós, ao invés de ajudar, a gente está criticando. Ó, isso aqui é um desabafo, tá? Essa lâmpada está queimada, tem umas 3 semanas. Isso aqui é um desabafo. Tem umas 3 semanas essa lâmpada queimada. Eu falei que eu ia arrumar a lâmpada. Deus falou, não arruma não. Não arruma não. Está queimada. Então, antes de ver defeito do outro, olha para você. Antes de ver defeito do outro, olha para você. Hoje é o dia de você estabelecer um novo marco na sua vida. Não sair da casa de Deus. Muitos já firmaram essa aliança, mas caíram em desgraça, vivendo para si mesmo e comendo o pão que o diabo amassou. Hoje não obedecemos para sermos abençoados. Nós obedecemos porque já temos a certeza da provisão e do cuidado do Pai. Eu não busco orientação lá fora, eu busco orientação dos irmãos que estão aqui. Quantas vezes já chorei no ombro do Gislaine? Quantas vezes já conversei com o Jonathan? Quantas vezes já conversei com o Leonardo e com a minha mulher? O Gislaine sabe quantas vezes já chorei no ombro dele. Nós precisamos buscar referência daqui, pessoas daqui que estão com você. Para de dar ouvido para pastor de internet, para dar ouvido a pregador de internet. O pregador que fala na tua vida está aqui na PIB, e tem orado, que tem jejuado pela sua vida, mas nós preferimos dar crédito para o povo lá de fora, do que para o pessoal que está aqui dentro. Nós preferimos ouvir as pessoas lá fora do que as pessoas daqui de dentro. Quantos homens de Deus tem nesse lugar? Servos de Deus que pagam preço há muito tempo. E nós reconhecemos o pastor de fora, não damos crédito ao pastor de dentro. Sabe, irmãos, eu sou muito chorão, vocês sabem disso. Eu não gosto de injustiça. Eu não gosto. E Deus me deu um dom. Eu tenho um dom de pedir perdão para qualquer pessoa, independente se eu fiz alguma coisa ou não fiz. Eu acho que esse tempo que a gente vai passar agora, se o Lula for eleito, né? Tiver sido realmente eleito. Se nós não tivermos unido, a igreja vai rachar. Se a gente não tiver junto, a igreja vai rachar. Haverá divisão entre nós, haverá separação entre nós. Deus já nos deu tudo o que nós precisamos. Deus já nos deu um trabalho, Deus já nos deu uma esposa, Deus já nos deu uma célula, Deus já nos deu pessoa para a gente andar junto, Deus já enviou pastores para cuidar de nós. E hoje, irmãos, nós precisamos dar um passo. Já caminhando logo para o fim. Hoje é o passo do perdão. Hoje nós precisamos dar esse passo de pedir perdão para o irmão aqui na igreja, que a gente teve atrito. Hoje é o dia. Hoje é o dia de nós nos humilharmos nos pés do Senhor. Deus separou esse dia para que nós estivéssemos reunidos, para que nós pedíssemos perdão um para o outro. E o perdão é algo que nos liberta. O perdão é algo que muda a nossa vida. Nós não podemos viver em divisão. Nós precisamos viver em união cada dia mais. Amém? Tem dias que passo horas em meditação orando, buscando a direção do Pai para a minha vida. Então eu tomo a decisão. Mas jamais rompo os limites do Pai em minha vida. Quais divisão em sua vida você não respeitou? Fique para você essa pergunta. Peça perdão para o Pai, que Ele vai restituir aquilo que você entregou para o inimigo. Ô Jonathan, será que você consegue colocar aquela música Estás Aqui? Acho que é do Adrian Romero. Fazendo um favor, peço para a igreja ficar de pé. Jonathan vai colocar uma música agora.